Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Hoje é segunda-feira, 8 de maio de 2017, 13 horas e 22 segundos aqui em Washington, 18 horas e 25 segundos em Angola, aqui na cidade capital dos Estados Unidos. Céu limpo, temperatura de 15 graus centígrados. Diz na apresentação hoje o Paulo Oliveira, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Wagner Robert. Começamos com as notícias a esta hora. O secretário de Estado norte-americano Tillerson encontra-se com Sergei Lavrov. Mais de 1 milhão de crianças forçadas a abandonar as suas casas no Sudão do Sul. Amigos, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais a esta hora. Boa noite, uma vez mais. O secretário de Estado americano Rex Tillerson vai encontrar-se na quarta-feira aqui na cidade de Washington com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, para conversações incluindo as questões da Síria e da Ucrânia. O Departamento de Estado americano afirmou que o encontro servirá para debater esforços para reduzir a violência, encaminhar a assistência humanitária para o povo sírio e criar condições para uma solução política do conflito. A Rússia, a Turquia e o Irão concordaram com uma proposta de Moscou para a criação de zonas de redução de violência na Síria, num esforço para pôr termo a 6 anos de conflito. Um tribunal dos Estados Unidos de apelação vai ouvir os argumentos no caso da ordem executiva do presidente Donald Trump, restringindo a entrada de visitantes no país. Aquele decreto proibindo a entrada de pessoas provenientes de 6 países islâmicos foi travado por decisões de 2 tribunais de instância inferior em março passado. A administração de Trump apelou, entretanto, das decisões e o caso será hoje ouvido pelo 4º Tribunal de Apelação dos Estados Unidos. A UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, revelou que quase 1,8 milhões de pessoas, incluindo mais de 1 milhão de crianças, foram obrigadas a abandonar as suas casas no Sudão do Sul e seguir para países vizinhos como a Etiópia, o Quênia e o Uganda, em consequência da guerra civil iniciada em 2013. Além disso, 1,4 milhão de menores de idade vivem em campos deslocados dentro do país. O futuro de uma geração está realmente em jogo, disse Leila Pakala, da UNICEF, para quem é a horrível realidade de quase uma em cada 5 crianças do Sudão do Sul ter sido obrigada a abandonar as suas casas, ilustra como o conflito é devastador para os mais frágeis do país. O Sudão do Sul conquistou a independência de 2011, mas 2 anos depois, eclodiu uma guerra civil quando o presidente Salva Kiir acusou o vice-presidente Riek Machar de planear um golpe de Estado. As autoridades afegãs dizem que pelo menos 34 militantes do grupo islâmico foram mortos em recentes ataques na região oriental do país. Os militares destruíram uma estação de rádio que era usada pelo Estado Islâmico para difundir propaganda extremista e ameaças à população e aos funcionários do governo. O Ministério Afegão do Interior revelou que os novos ataques tiveram como alvo esconderijos do Estado Islâmico nos distritos de Nazian e Achin, na fronteira com o Paquistão. Ontem, as autoridades militares do Afeganistão e dos Estados Unidos tinham confirmado a morte do líder do Estado Islâmico no Afeganistão, Sheikh Abdul Azib, a 27 de abril, num ataque conjunto a um esconderijo em Achin. Um carro-bomba explodiu perto de um movimentado restaurante italiano na capital da Somália, a cidade de Mogadíscio. Hoje, segunda-feira, mas ainda não há informações sobre vítimas ou danos. Uma das testemunhas diz à Voz da América ter visto 6 feridos, enquanto outras fontes confirmaram a explosão de um carro-bomba perto daquele restaurante. A explosão aconteceu no momento em que o presidente Mohamed Abdul Mohamed estava reunido com a sua equipa de segurança em Mogadíscio. Ninguém reivindicou ainda o atentado, mas o grupo extremista Al-Shabaab frequentemente ataca locais públicos como hotéis e restaurantes na capital da Somália.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Ouvintes, boa noite uma vez mais. O militante do Bloco Democrático Eduardo Catoquessa Dalton foi preso às 16 horas desta segunda-feira, horas de Angola, no município do Bailundo, na província do Uambo, quando tentava sensibilizar pessoas para aderirem ao seu partido. A denúncia foi feita há momentos pela direção do Bloco Democrático em comunicado, no qual diz ter contactado com o comandante da polícia do Bailundo, o comandante Sankara, que prometeu o interesse da situação e tomar as medidas adequadas. O comunicado fala ainda que o agente da polícia pediu dois saldos para libertar o militante do partido e documentos apreendidos na operação. O Bloco Democrático indicou que este tipo de comportamento intimidativo e corrupto tem sido recorrente por parte da polícia, tendo no passado endereçado uma carta ao Tribunal Constitucional alertando para que as instituições do Estado não interfiram no processo eleitoral, nomeadamente a polícia, conservatórias e notariados. Até agora não há qualquer reação das autoridades. Enquanto isto, todos os refugiados da República Democrática do Congo serão reassentados no campo do município de Lavua, sob a responsabilidade do Acnur. A medida, segundo o governo da província da Lunda Norte, visa o cumprimento das normas internacionais no que diz respeito à Carta das Nações Unidas sobre refugiados. Detalhes convosco, o Armando Chicoca.
O executivo de Ernesto Mangala já identificou um local no município do Luvo, a mais de 100 quilômetros da fronteira, zona de conflito entre forças governamentais da RDC e milícias Kamuina-Nsapu. As Nações Unidas já vistoriaram e aprovaram o local, que nos próximos dias deverá acolher todos os refugiados da RDC, alguns deles reassentados provisoriamente nos centros de Mussum e Kakanda. Helicópteros e caminhões militares continuam com a missão de salvamento dos cidadãos congoleses na faixa fronteiriça. Diariamente, fogem das zonas do conflito 300 a 400 pessoas e o governo da província da Lunda Norte divulgou na passada sexta-feira um número de 20.093 refugiados já reassentados nos centros de Mussengue e Kakanda, embora fontes independentes avançaram com o número de 25 mil refugiados no passado sábado. A Voz da América ouviu o diretor provincial da Lunda Norte de Saúde, o Dr. José Jimmy Nyunga, membro da comissão multissetorial criada pelo governador daquela província a propósito da assistência clínica dos refugiados.
Temos uma equipa médica permanente todos os dias nos campos de refugiados. Consultas, vacinações, todos os dias.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Chicoca. Enquanto esta situação na Lunda Norte, face à chegada de refugiados, foi comentada pelo governador daquela província, Ernesto Moagala.
Uma situação que cada dia que passa continua a ser muito preocupante e pensamos que há necessidade também de envolvência não só política, não só militar, como também diplomática, para que quanto mais cedo se resolva esse problema, melhor ainda para nós os angolanos. Muitos feridos, outros com queimadura do terceiro, do segundo, terceiro graus, etc. Situações que preocupam, exatamente. Crianças desnutridas, crianças anémicas, feridas. Lamentamos muito o que está a acontecer na RDC e de forma particular nas províncias vizinhas com a Lunda Norte.
Comentários do governador da província da Lunda Norte, Ernesto Moagala, sobre a chegada de refugiados. 4 dos 11 juízes do Tribunal Constitucional encontram-se com os mandatos expirados à frente daquele órgão, que vai validar as candidaturas às eleições de 23 de agosto. A Casa CE reitera críticas a esta irregularidade e um jurista defende mesmo uma sindicância ao Tribunal Constitucional. Detalhes com o Coco Mocuta.
Rui Ferreira, presidente do Tribunal Constitucional desde 20 de junho de 2008, e três outros juízes estão há 9 anos no órgão, apesar do mandato ser de 7 anos não renováveis, de acordo com a Constituição da República. O presidente da bancada parlamentar da Casa CE, André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, diz que a sua formação política já denunciou várias vezes esta ilegalidade.
Nós, e nessa denúncia, que nós havíamos feito, um dos setores ou uma das instituições que nós havíamos citado, referia-se de facto também ao próprio Tribunal Constitucional. Portanto, nós não somos coniventes. Agora, quem de direito competirá normalizar, regularizar essa situação?
Por seu lado, o jurista Albano Pedro entende que os partidos políticos devem pedir uma sindicância à legalidade do Tribunal Constitucional.
Trata-se do Tribunal com competência para resolver essa questão. Assim sendo, e porque não existe uma outra jurisdição capaz de fiscalizar os atos do Tribunal Constitucional, tendo em conta que é o órgão judicial que tem que verificar essa situação, eu penso que nessa altura o que devia ocorrer é uma reclamação, é uma sindicância dos atos do próprio Tribunal junto do Tribunal, no caso, fazendo recurso, por um lado, ao próprio plenário do Tribunal e, por outro lado, junto do Conselho Superior da Magistratura Judicial, para que este órgão que vela pela disciplina e pela organização do sistema judiciário se pronuncie sobre a legalidade e a licitude dos atos praticados pelos juízes do Tribunal Constitucional.
Não conseguimos qualquer reação da UNITA. Recorda-se que cabe ao presidente do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira, dar posse ao próximo presidente da República. Ferreira viu expirado seu mandato há 2 anos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Enquanto isto, o Partido da Renovação Social encontra dificuldades para indicar o nome de cabeça de lista dos seus deputados às eleições de 23 de agosto próximo. Detalhes aqui com o Venâncio Rodrigues.
A ideia da indicação direta da figura que deverá liderar a lista de pré-candidatos a deputados é rejeitada por São Paulo António, um dos 3 concorrentes à substituição de Eduardo Pangala, e defendida pelo atual secretário-geral Benedito Daniel, que, em declarações à Voz da América, admite que a escolha possa acontecer já nas próximas horas. O candidato São Paulo António sugere a antecipação do Congresso de renovação de mandatos, previsto para finais deste mês, afirmando ser esta a única forma capaz de evitar que a figura a ser indicada não reúna o consenso da maioria dos militantes do partido. Sapalo considera a proposta da indicação direta como sendo suportada pelo atual presidente e pelo secretário-geral, com o objetivo de reconduzir Eduardo Pangana para a direção partidária fora do voto dos militantes de base.
O presidente, durante esse período todo, foi inviabilizando os congressos com o secretário-geral dele. E para chegar até aqui, e nesse momento, o presidente não tem competência de indicar ninguém. O próprio partido é que deve. O órgão do Partido Supremo é o Congresso. A única solução é nós anteciparmos o Congresso. Eu, pessoalmente, como candidato, já conversei com a Comissão Preparatória Nacional do Congresso e eles disseram que iriam falar com o presidente. Se o presidente puxar não querer perceber isto, há mecanismos legais que eu vou acionar.
Entretanto, o secretário-geral Benedito Daniel diz não haver outra saída que não a escolha do cabeça de lista fora dos marcos do Congresso. E justifica a medida como visando salvar o partido da exclusão do grupo das formações políticas concorrentes, já que o prazo para a formalização das candidaturas termina no dia 21 de maio, ou seja, 10 dias antes do término do Congresso. O também candidato à liderança do PRS diz que a escolha depende da direção do partido e não dos candidatos, tendo admitido que a figura a ser apontada como cabeça de lista poderá eventualmente ser trocada pelo candidato que será eleito presidente durante o Congresso. O dirigente do PRS disse que as datas do Congresso não podem ser alteradas e considera egoísmo absoluto fazer depender da vontade de um concorrente à inscrição do partido.
Nas circunstâncias em que encontramos, a escolha de qualquer que for cabeça de lista não depende dos candidatos, senão do partido.
Concorre para a liderança partidária o atual secretário-geral Benedito Daniel, o antigo líder da bancada parlamentar do PRS, São Paulo António, e o também ex-secretário-geral, João Batista Ngadagina. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, programa especialmente dedicado a Angola. A população da província do Luís suspeita de um surto de febre amarela, isto devido aos sintomas que apresentaram alguns pacientes e de mortes com historial relacionados a uma doença de março a maio deste ano em curso. Muniz Francisco adianta.
De acordo com os familiares de pacientes e de vítimas ouvidos pela Voz da América, comprovaram que os enfermos apresentavam sintomas como a dor de cabeça, dores gerais, náuseas, acompanhados de vômitos e olhos e fezes amareladas. No entanto, adiantaram que em muitos casos, tendo recorrido ao Hospital Geral do IGE, não se diagnosticava nenhuma doença, assegurando que, como último recurso, o tratamento tradicional seria a solução. Em contrapartida, Mamã Maquias Matondo é de opinião diferente do ponto de vista dos sintomas da doença com relação à febre amarela. Ela considera os sintomas como a chamada hepatite, nome genérico de uma das doenças que se propagou na província do IGE entre os anos de 2000 a 2001.
A sintoma que apresentavas é mesmo isso, da febre amarela. Fui com a minha neta no hospital com essa doença. Assim que chegamos, fomos nos análises, não acusou nada. A febre amarela, por acaso onde que eu fui, estive para perder com a minha neta. Mas fiz o meu jeito de tradicional. Tirei umas folhas de tomate, meti numa paracuca, uma gota de cada vista, a febre amarela da miúda começou a passar.
Em contraste, a direção do Hospital Geral do IGE, numa entrevista não gravada, confirmou ter domínio dos casos semelhantes, de acordo com os registros de entrada na maior unidade hospitalar da província, mas advogou que trata-se de casos de malária com período avançado, sem mais adiantar nada. Do IGE para Voz da América, Muniz Francisco.
Emissão de segunda-feira, dia 8 de maio de 2017, da Voz da América, uma emissão dedicada especialmente à Angola. Recordamos que transmitimos em onda média 1530 MHz e ondas curtas em 15.720 e 13.630. Amigos, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos, entretanto, qual é o nosso endereço? www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O pescador de Benguela critica aquilo que considera o local onde se encontra o busto do fundador daquela cidade. Esta cidade que está prestes a celebrar 400 anos. Reafirma, aliás, que o palácio é o local ideal para a representação de Manuel Cerveira Pereira. Detalhes com o João Marcos.
Joaquim Grilo prefere não acreditar que o busto de Cerveira Pereira, antigo administrador colonial, tenha sido colocado no Museu Nacional de Arqueologia.
Infelizmente, tiraram o busto do fundador da cidade do seu pedestal. O Cerveira Pereira apanhou prisão perpétua no Museu da Arqueologia, onde partiam os escravos para o Brasil. Está lá agora preso o busto Cerveira Pereira, quando ele devia estar no seu lugar, ali em frente ao palácio.
O pesquisador cultural, há vários anos à espera de apoios para publicar um livro sobre a história de Benguela, falava após a apresentação do programa de festas para o 17 de maio, Dia da Cidade. Na ocasião, o administrador municipal, Leopoldo Muongo, anunciou a construção de um memorial para homenagear figuras de Benguela. São 4 degraus em pedra e granito, com espaço para exaltação da luta pelo fim de vários séculos de colonização.
num espaço central que vai ser completamente requalificado e creio que será uma grande inovação. Vamos colocar naquele lugar um memorial em pedra com estilo francês para simbolizar os 300 anos de grande luta dos angolanos para o alcance da independência. Vamos colocar uma quarta pedra em pirâmide invertida para simbolizar o alcance da independência em 75, mas também o alcance maior dos angolanos, que é a paz, mas simbolizar também aquilo que é o espírito criativo.
As festas da cidade encontram na Feira Internacional de Benguela um dos pontos mais altos. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. A produção do açúcar na Companhia da Bioenergia de Angola, no Polo Agroindustrial de Capanda, no Cacuço, aumenta de 52 mil toneladas para 73 mil. O etanol, de 14 mil metros cúbicos para 17 mil. Isto no ano agrícola em curso. Os detalhes com Isaías Soares.
O diretor de produção daquela firma nacional, Marcos Brandão, garantiu no final de semana, no referido perímetro agrícola, que será injetado na rede nacional de eletricidade 200 gigawatts de energia contra os atuais 100. Na presente campanha agrícola, foram preparados 18 mil hectares de cana-de-açúcar e a previsão de plantio até o final de 2017 prevê abranger uma área de 25 mil hectares. Com uma força humana de 2.200 trabalhadores, maioritariamente nacional, a manutenção dos equipamentos é garantida por quadros nacionais.
O número de trabalhadores continua igual. A nossa atividade é uma atividade que é contínua, né?
Diretor de produção da Biocom, Marcos Brandão. A Biocom possui uma capacidade instalada para produzir 256 mil toneladas de açúcar, 234 gigawatts de energia e 30 mil metros cúbicos de etanol quando atingir o pico em 2020. A Companhia de Bioenergia de Angola está implantada na província de Malanje, município de Cacuzo, no polo agroindustrial de Capanda, a mais de 100 km a sul desta cidade. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Espaço agora para o desporto, convosco o Álvaro Lugier Andrade.
E no desporto começamos em Angola, onde tudo continua na mesma nos três primeiros lugares do Girabola, com o 1 de agosto a manter a posição cimeira com 30 pontos, depois de vencer o Progresso da Lunda Sul por 2-1. No segundo posto continua o Cabo Escorpo do Palenque com 29 pontos, vencendo no Uamo por 1-0 neste fim de semana, enquanto no terceiro lugar continua também o Petro de Luanda, que goleou o Sagrada Esperança por 5-1. No Moçambola, a União Desportiva do Songo consolidou a liderança do campeonato com 25 pontos ao vencer a ENH por 4-2 e ao beneficiar-se do empate 1-1 entre a Liga Desportiva de Maputo e a Macuacua. Com o empate que registrou em casa, a Liga Desportiva de Maputo soma 21 pontos e continua em segundo, mas com os mesmos pontos de Ferroviário de Maputo, que venceu o Xingala de Tete por 2-1. Na Inglaterra, o Chelsea joga hoje com o Middlesbrough, com 4 pontos de vantagem sobre o Tottenham, que perdeu com o West Ham por 1-0. Se vencer, a equipa de António Conte fica com uma vantagem de 7 pontos e será praticamente o campeão da Premier League. O Liverpool e o Manchester City lutam agora para consolidar o terceiro e o quarto lugares, respectivamente, ou até ultrapassar o Tottenham no segundo posto e assim garantir o lugar na Liga dos Campeões. Na Espanha, tudo continua na mesma. O Barcelona e o Real Madrid empatados com 84 pontos, a 2 jornadas do fim, mas o Real tem um jogo a menos frente ao Celta. Maradona vai treinar o Al Fujajai, clube da 2ª divisão dos Emirados Árabes Unidos. O jornal inglês The Sun diz que o acordo será por uma temporada e o objetivo é garantir a promoção ao principal escalão do futebol dos Emirados Árabes Unidos. O antigo craque argentino tinha estado no país em 2011 a treinar o Al Wazi, mas foi demitido ao acabar na 8ª posição do campeonato. E ainda sobre técnicos de futebol, a empresa Suning, multinacional chinesa de material eletrónico, que em junho de 2016 adquiriu 70% do Inter de Milão, está disposta a pagar 15 milhões de euros por ano ao treinador que assumir o comando da equipa na próxima temporada. Os candidatos são dois, António Conte do Chelsea e Diego Simeone do Atlético Madrid. Até ao momento, no entanto, nenhum dos pretendidos mostrou publicamente interesse em mudar de ares. O Milão não ganha. O Inter de Milão teve uma época frustrante. O médio francês do Chelsea, N'Golo Kanté, voltou a ser distinguido como jogador do ano, Mas desta feita, o galardão foi entregue pela Associação de Jornalistas da Inglaterra. O francês superou a concorrência do seu colega de equipa Eden Hazard e do médio inglês Tottenham. O francês superou a concorrência do seu colega de equipa Eden Hazard e do médio inglês do Tottenham, Dale Alli. N'Golo Kanté tinha sido já distinguido como atleta do ano. N'Golo Kanté tinha sido já distinguido como atleta do ano pelos jogadores da Premier League no mês passado. No basquetebol angolano, o ASA pode assegurar hoje, de modo antecipado, na eventualidade de voltar a vencer o Progresso Sambizanga, a qualificação para a disputa das classificativas do quinto lugar da 39ª edição do Campeonato Nacional Sénior Masculino, o Big Basket. ASA e Progresso jogam, neste momento, a segunda de três partidas no pavilhão multiusos do Quilamba. E na NBA, os Washington Wizards. E na NBA, a equipa da casa, Washington Wizards, venceu os Boston Celtics por 121-102 ontem e empataram 2-2 a meia-final da conferência este. Bradley Beal, com 29 pontos, e John Wall, com 27, foram os homens em destaque nos Wizards. O quinto jogo está marcado para quarta-feira. O vencedor da eliminatória vai defrontar os Cleveland Cavaliers na final da conferência este. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
E agora vamos falar de Moçambique, onde o índice de seroprevalência registrou um aumento de quase 2% entre 2009 e 2015. Estudados atualizados hoje pelo Ministério da Saúde. Os novos números indicam que a taxa subiu de 11,5 em 2009 para 13,2. No entanto, o atual índice reflete a maior longevidade de pessoas, como nos refere William Mapote.
Os números hoje divulgados pelo Ministério da Saúde fazem parte do inquérito sobre os indicadores de saúde entre os moçambicanos no período entre 2009 a 2015. No que ao HIV e SIDA diz respeito, os dados indicam que o número de infectados entre cidadãos dos 15 aos 49 anos de idade subiu em cerca de 2%. Francisco Mbafana é o Diretor Nacional de Saúde Pública.
A estimativa de prevalência em 2015 é de 13,2. Há uma prevalência mais alta na zona urbana comparada com a zona rural.
As mulheres continuam a ser as mais afetadas comparativamente aos homens, mas há uma mudança em termos das faixas etárias mais atingidas.
Nas mulheres, a prevalência estimada é 15,4 e nos homens 10,1. E o pico é alcançado aqui no grupo etário entre 35 a 39. No INSIDA de 2009, o pico para os homens foi nesse grupo etário, mas nas mulheres era o grupo etário mais jovem, que era dos 25 aos 29. Então significa que há uma deslocação do pico em termos de prevalência e isso pode ter muitas explicações e talvez um pouco mais acesso ao tratamento, etc.
A cidade de Maputo tem entre as regiões com maior número de doentes. Os números mostram um ligeiro aumento de 16,8% em 2009 para 16,9% em 2015. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Que mana joaninha e kaki, que jingo que ame.
Wiza e Kwasa.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 8 de maio de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, chefes das diplomacias dos Estados Unidos e da Rússia vão reunir-se esta semana aqui em Washington para debater a questão da Síria. França elege centrista para presidente. Afeganistão, governo anuncia a morte de 34 militantes do Estado Islâmico. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio Pidjigiti ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, da produção Mariano Bartolomeu. E começamos, amigo ouvinte, como habitualmente, com o noticiário com o Paulo Oliveira.
Obrigado, Eduardo Ferro. O secretário de Estado americano Rex Tillerson vai encontrar-se na quarta-feira aqui na cidade de Washington com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, para conversações incluindo questões da Síria e da Ucrânia. O Departamento de Estado afirmou que o encontro servirá para debater os esforços para reduzir a violência, encaminhar a assistência humanitária ao povo sírio e criar condições para uma solução política daquele conflito. A Rússia, a Turquia e o Irão concordaram com uma proposta de Moscou para a criação de zonas de redução de violência na Síria, isto num esforço para pôr termo a 6 anos de conflito.
Aqui nos Estados Unidos, um tribunal de apelação vai ouvir hoje os argumentos no caso da ordem executiva do presidente Donald Trump restringindo a entrada de visitantes no país. Aquele decreto proibindo a entrada de pessoas provenientes de 6 países islâmicos fora travado por decisões de 2 tribunais de instância inferior em março passado. A administração Trump apelou, entretanto, dessas decisões e o caso será hoje ouvido pelo 4º Tribunal de Apelação dos Estados Unidos.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, revelou que quase 1,8 milhões de pessoas, incluindo mais de 1 milhão de crianças, foram obrigadas a abandonar as suas casas no Sudão do Sul e seguir para países vizinhos como Etiópia, Quênia e Uganda, em consequência da guerra civil iniciada em 2013. Além disso, 1 milhão e 400 mil menores de idade vivem em campos deslocados dentro do próprio país. O futuro de uma geração está realmente em jogo, disse Leila Pakala, da UNICEF, para quem é a horrível realidade de quase 1 em cada 5 crianças do Sudão do Sul ter sido obrigada a abandonar as suas casas, ilustra como o conflito é devastador para os mais frágeis do país. O Sudão do Sul conquistou a independência em 2011, mas 2 anos depois ocorreu uma guerra civil quando o presidente Salva Kiir acusou o vice-presidente Riek Machar de planear um golpe de Estado.
As autoridades do Afeganistão dizem que pelo menos 34 militantes do grupo Estado Islâmico foram mortos em recentes ataques na região oriental do país. Os militares destruíram uma estação de rádio que era usada pelo Estado Islâmico para difundir propaganda extremista e ameaças à população e a funcionários do governo. O Ministério Afegão do Interior revelou que os novos ataques tiveram como alvo esconderijos do Estado Islâmico nos distritos de Nazian e Ashin, na fronteira com o Paquistão. Ontem, as autoridades militares do Afeganistão e dos Estados Unidos confirmaram a morte do líder do Estado Islâmico no Afeganistão, o Sheikh Abdul Azib, a 27 de abril, num ataque conjunto a um esconderijo, precisamente em Atshin.
Um carro-bomba explodiu perto de um movimentado restaurante italiano na capital da Somália, a cidade de Mogadishu, hoje segunda-feira, mas ainda não há informações de vítimas ou danos materiais. Uma testemunha disse à Voz da América ter visto 6 feridos, enquanto outras fontes confirmaram a explosão de um carro-bomba perto daquele restaurante. A explosão aconteceu no momento em que o presidente Mohamed estava reunido com a sua equipa de segurança nacional na cidade capital, Mogadishu. Ninguém reivindicou ainda o atentado, mas o grupo extremista Al-Shabaab frequentemente ataca locais públicos como hotéis e restaurantes na capital da Somália. Música.
continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Em Moçambique, o índice de seroprevalência registrou um aumento de quase 2% entre 2009 e 2015, indicam dados atualizados hoje pelo Ministério da Saúde acerca do vírus HIV, que provoca o SIDA. Os novos números indicam que a taxa subiu de 11,5% em 2009 para 13,2% em 2015. A atualização não revela os números das novas infecções, indica, porém, que o índice atual reflete a maior longevidade das pessoas que aderem ao tratamento antirretroviral. O William Apote com mais detalhes.
Os números hoje divulgados pelo Ministério da Saúde fazem parte de um inquérito sobre os indicadores de saúde entre os moçambicanos no período entre 2009 a 2015. No que ao HIV e SIDA diz respeito, os dados indicam que o número de infectados entre cidadãos dos 15 aos 49 anos de idade subiu em cerca de 2%. Francisco Mbofana é o Diretor Nacional de Saúde Pública.
A estimativa de prevalência em 2015 é de 13,2, há uma prevalência mais alta na zona urbana, comparada com a zona rural.
As mulheres continuam a ser as mais afetadas comparativamente aos homens, mas há uma mudança em termos das faixas etárias mais atingidas.
Nas mulheres, a prevalência estimada é 15,4 e nos homens 10,1. E o pico é alcançado aqui no grupo etário entre 35 a 39. No IMACIDA, no INSIDA de 2009, o pico para os homens foi nesse grupo etário, mas nas mulheres era o grupo etário mais jovem, que era dos 25 aos 29. Então significa que há uma deslocação do pico em termos de prevalência, e isso pode ter muitas explicações e talvez um pouco mais acesso ao tratamento, etc.
A cidade de Maputo está entre as regiões com maior número de doentes. Os números mostram um ligeiro aumento de 16,8% em 2009 para 16,9% em 2015. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Ainda em Moçambique, o país não registra desde 2008 nenhum progresso na luta contra a desnutrição crónica, um problema que afeta cerca de 43% das crianças moçambicanas até aos 5 anos de idade. O Ramos Miguel com mais pormenores.
A desnutrição crónica em Moçambique esteve em debate este fim de semana em Maputo, na sequência da visita ao país da assistente do secretário-geral das Nações Unidas e coordenadora do movimento Expandindo a Nutrição, Geda Verburg, para quem ainda há muito trabalho a ser feito na luta contra este mal neste país. Mais de 2 entre 5 crianças menores de 5 anos que vivem em Moçambique sofrem de desnutrição crónica, segundo dados do secretário técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, Setsani. A ativista social e antiga primeira-dama de Moçambique, Graça Machel, sente a falta de envolvimento do governo central na luta contra a desnutrição crónica porque, na sua opinião, é importante olhar para este problema como tarefa de todo o governo.
A começar mesmo para a liderança central do governo, seja ao nível do presidente da República, seja ao nível do primeiro-ministro. É uma questão de opção. Mas a liderança para se vencer a fome e se poder promover a nutrição, na minha opinião, tem que estar ao nível do chefe do governo. Porque é lá onde está o comando para que o Ministério da Agricultura, para a produção de alimentos com a diversidade de alimentos, quer dizer que é necessário, é ao nível central do governo que se diz isto tem que acontecer e com que passe.
Entretanto, o governo diz estar a tentar descentralizar a implementação do Plano Nacional de Luta contra a Desnutrição Crónica para assegurar que as ações atinjam as populações mais vulneráveis, sobretudo nas províncias do centro e norte do país, segundo Edna Possolo, do Ministério da Saúde.
Nós já temos todas as províncias com os seus planos provinciais para tratar da desnutrição crónica. Elas estão a receber, algumas delas, assistências técnicas, portanto, pessoas mais qualificadas para facilitarem a ação a nível provincial.
Em Moçambique, cerca de 45% das mortes de crianças menores de 5 anos estão associadas à malnutrição. Para a representação da Organização Mundial de Saúde em Moçambique, esta situação é grave e para invertê-la é necessário muito trabalho.
Se quisermos obter bons resultados, teremos que assegurar um seguimento efetivo da implementação das nossas recomendações.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Tribunal Superior de Blantyre, no Malawi, condenou de 12 a 18 meses de prisão os 36 madeireiros acusados em 6 crimes relacionados com a entrada ilegal e exploração madeireira ilegal no interior da Reserva Natural Protegida do Parque Nacional de Lengue, que se situa no Malawi. O André Batista tem mais pormenores.
A sentença proferida na sexta-feira 6 pelo Tribunal Competente de Malawi condenou a 18 meses de prisão efetiva os chineses Xing Li e Xupé Seng e o português José Manuel, considerados líderes das duas empresas acusadas de explorar e exportar torros de madeira ilegal do Malawi. Aos restantes 33 trabalhadores, o mesmo tribunal condenou a 1 ano de prisão efetiva.
A sentença, alguns foram condenados a 18 meses e os outros foram condenados a 12 meses.
Disse a Voz da América, Ronélio Catutula, um defensor dos madeireiros, nesta segunda-feira 8. Entretanto, os defensores dos madeireiros remeteram nesta segunda-feira 8 um recurso ao Tribunal Superior de Blantyre para converter a pena de prisão em multas para permitir a libertação dos condenados que se encontram nas cadeias do Malawi desde novembro de 2016.
Está sendo recorrida neste momento. Está a fazer a submissão dos documentos de recorrência. A submissão, acho que bom, provavelmente hoje mesmo vai entrar no tribunal. Vai ser submetida no tribunal.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. O governo de Cabo Verde declarou que está empenhado na criação de condições para a reestruturação e consequente privatização da transportadora aérea nacional, a TACV. Eugênio Teixeira tem mais pormenores.
O ministro das Finanças afirma que o Executivo conta com forte apoio de parceiros de desenvolvimento, incluindo o Banco Mundial, visando a resolução desse complexo dossiê. Olavo Correia garante que brevemente o país terá boas novidades sobre os TACV, apresentando soluções claras para a reestruturação, abrindo caminho para a privatização da transportadora aérea nacional. Olavo Correia diz que se trata de uma questão muito sensível, mas o ministro das Finanças assegura que o governo está no caminho certo, visando a resolução do problema dos TACV.
O Banco Mundial está disponível para ajudar o Governo de Cabo Verde financeiramente, ajudando a suportar parte dos custos que irão derivar do processo de restauração, como é evidente, mas também estão a nos apoiar ao nível da assessoria e da consultadoria neste processo final de proposta de reestruturação da empresa TACV, que representa um risco fiscal importante, todos nós sabemos isso, temos consciência disso. Aliás, o último apoio orçamental que o Banco Mundial concedeu a Cabo Verde foi em 2015. Portanto, já em 2016, no início, Cabo Verde já estava fora deste quadro, tendo em conta que a TACV representava e representa ainda um risco fiscal. Mas o mais importante é que nós estamos praticamente na parte final em relação ao processo e em relação à solução para a TACV. Aliás, como o Banco Mundial diz, estamos a concluir o processo. E isto é muito importante para que tenhamos um quadro orçamental mais sólido, mas também para que tenhamos uma boa solução para o sistema de transportes em Cabo Verde.
Fala-se no interesse do empresário macaense, David Shaw, na privatização da transportadora aérea cabo-verdiana, mas o ministro das Finanças não abre o jogo. Olavo Correia avança apenas que o governo está empenhado na procura de soluções para o problema, que, segundo ele, brevemente terá um bom desfecho. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Passagem agora à Angola. Todos os refugiados da República Democrática do Congo vão ser reassentados no município de Lovua, sob responsabilidade do Acnur. A medida, segundo o governo da província da Lunda Norte, visa o cumprimento das normas internacionais no que respeita à Carta das Nações Unidas sobre os Refugiados. O Armando Chicoca, com mais pormenores.
O executivo de Ernesto Mangala já identificou um local no município de Luvo, a mais de 100 quilômetros da fronteira, zona de conflito entre forças governamentais da RDC e milícias Kamuina-Nsapu. As Nações Unidas já vistoriaram e aprovaram o local, que nos próximos dias deverá acolher todos os refugiados da RDC, alguns deles reassentados provisoriamente nos centros de Mussum e Kakanda. Helicópteros e caminhões militares continuam com a missão de salvamento dos cidadãos congoleses na faixa fronteiriça. Diariamente, fogem das zonas do conflito 300 a 400 pessoas e o governo da província da Lunda Norte divulgou na passada sexta-feira um número de 20.093 refugiados já reassentados nos centros de Mussum e Kakanda, em embora fontes independentes avançaram com o número de 25 mil refugiados no passado sábado. A Voz da América ouviu o diretor provincial da Lunda Norte de Saúde, o Dr. José Jimmy Nyunga, membro da comissão multissetorial criada pelo governador daquela província a propósito da assistência clínica dos refugiados.
Temos uma equipa médica permanente todos os dias nos campos de refugiados, consultas, vacinações, todos os dias.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. Os alunos dos países africanos da língua oficial portuguesa passam a ter, a partir do próximo ano letivo, maior facilidade para estudar no Centro Universitário do Sul de Minas Gerais, o UNIS, no Brasil. O projeto está a ser desenvolvido pelo estudante são-tomiense de origem cabo-verdiana, José Borges, designado embaixador daquele centro universitário para os países lusófonos. Na próxima semana, o Congresso Internacional do Grupo UNIS terá a presença de representantes dos países africanos. Álvaro Lugeranda.
A ideia do Centro Universitário do Sul de Minas Gerais surgiu com a vontade do grupo chegar à África, particularmente aos países da língua portuguesa. Através de um pacote financeiro acessível, os estudantes terão agora uma assistência burocrática que vai facilitar a sua instalação no Brasil, como explica José Borges, que está à frente do projeto.
O aluno africano, digamos que vai ter uma redução do preço aqui na universidade. Por exemplo, só para você ter noção, o que é que o grupo nos oferece aos alunos africanos? Oferece transferência do aeroporto de Guarulhos, oferece alojamento, oferece propina ou mensalidade já incluída, seguro de saúde e assistência burocrática, ou seja, levar os alunos para a Polícia Federal para tratar dos documentos. Mas só que esse pacote todo vem acompanhado de um preço. E o mesmo preço é repartido em 6 prestações por semestre. Então, mediante isto, eu creio que o valor que o grupo está a praticar, tendo em conta a oferta, estará muito em conta para os alunos africanos.
Por agora, os primeiros contactos já foram feitos com Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique, países que estarão representados no Congresso Internacional do Grupo UNIS, a realizar-se de 15 a 19 deste mês, na cidade de Mineira de Varginha. José Borges explica.
O processo para nós chegarmos nos países africanos está sendo feito através de câmaras municipais, empresas, e mesmo também universidades lá nesses países. Então, nós achamos que assim é a melhor forma de poder divulgar a faculdade lá. Se bem que dentro em breve também vamos passar anúncios publicitários lá nesses países, na televisão de São Tomé, na televisão de Cabo Verde, quizá também na televisão de Moçambique. Eu estou a focar esses 3 países porque foram os 3 países que nos deu um feedback maior. Tentamos em Angola, tentamos em Guiné-Bissau. Vocês tendo em conta que o sistema lá também não favoreceu muito o nosso contacto lá, digamos assim. Então, o projeto lá ficou um pouco, eu não digo acabado, mas sim um pouco suspenso. Então, acabamos mais por interagir mais com estes 3 países, que é Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
O Centro Universitário do Sul de Minas Gerais oferece mais de 30 cursos de graduação e mais de 50 de pós-graduação nas áreas de educação, saúde, negócios, comunicação, arquitetura, engenharia e veterinária. José Borges, estudante são-tomense de origem cabo-verdiana, foi designado embaixador daquele centro universitário para os países lusófonos.
As eleições presidenciais sul-coreanas realizam-se amanhã e o presidente americano Donald Trump é um fator importante na equação política. As controversas declarações do presidente Trump acerca daquele importante aliado militar asiático têm com efeito vindo a traduzir-se por um maior apoio ao candidato presidencial que mais se opõe à política da linha dura de Washington em relação à Coreia do Norte. De facto, os apoiantes de Moon Jae-in não escondem a sua satisfação. O Partido Liberal Democrático da Coreia subiu 20% nas intenções de voto em relação à sondagem anterior. A subida de Moon verificou-se depois do presidente americano ter dito que a Coreia do Sul tinha que pagar US$ 1.000 milhões pelo sistema de defesa antimísseis enviado pelos Estados Unidos para aquele país. O candidato apoia a aliança com os Estados Unidos, mas argumenta que a posição americana, pondo ênfase na pressão militar e em sanções, não resolverá a questão da ameaça nuclear norte-coreana. Mundo pretende reduzir a tensão através do diálogo e defende o adiamento da instalação do sistema antimísseis depois das preocupações do público sul-coreano e após as represálias chinesas em matéria de turismo e de comércio. Quanto ao seu adversário liberal, An Cheol-soo, o candidato do Partido Popular, ele apoia a instalação daquele sistema e, em geral, as posições americanas em matéria de defesa, mas continua a descer nas sondagens, e isso apesar de ter rejeitado o pagamento dos US$ 1.000 milhões aos Estados Unidos. No que diz respeito aos conservadores do Partido da Liberdade, liderado por Ong Jong-pyo, tem tido dificuldades em angariar a confiança do público sul-coreano depois da impugnação da presidente Park Geun-hye, envolvida alegadamente em corrupção. Foi, aliás, a sua partida precipitada da presidência que motivou a realização destas eleições antecipadas. Os apoiantes de Ong dizem que o apoio do candidato à instalação do sistema americano de defesa antimísseis e pelo envio de armas nucleares táticas para o país angariará o apoio de uma maioria silenciosa de sul-coreanos ignorados pela imprensa liberal. Aqui em Washington, na Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Em França, o centrista Emmanuel Macron é o novo presidente e tomará posse já no próximo domingo. Com 100% dos votos contabilizados, Macron foi eleito com 65,68% contra 34,32% para Marine Le Pen, da extrema-direita. Segundo o Ministério do Interior, a abstenção foi de 24,66%, a maior desde 1969. A vitória de Emmanuel Macron foi celebrada dentro e fora da França, particularmente nas capitais europeias, que temiam a vitória de Marine Le Pen, por ela ser a favor da retirada do país da União Europeia e de ter posições consideradas como extremistas. Álvaro Lugero Andrade, com mais pormenores.
O presidente norte-americano Donald Trump felicitou hoje Emmanuel Macron e disse estar ansioso por trabalhar com o novo presidente. Parabéns a Emmanuel Macron pela sua grande vitória para o próximo presidente da França. Estou muito ansioso por trabalhar com ele, escreveu Trump no Twitter. Antes da primeira volta, no entanto, o presidente americano tinha mostrado simpatia por Marine Le Pen. Com uma carreira meteórica, Macron continua a ser uma incógnita ao ponto de não saber quem será o seu primeiro-ministro e também os principais membros do seu governo. O jornalista radicado em Paris, Rui Neumann, cita, no entanto, dois nomes que circulam nos meios políticos, mas admite que pode haver surpresa.
Ele vai surpreender. Uma das coisas, segundo os seus próprios anúncios, é pelas novas caras que podem surgir na política francesa, entre as quais uma cota feminina neste novo governo. No entanto, só existem rumores, parece que ele já escolheu o primeiro-ministro, mas só existem rumores. Entre esses rumores, destacam-se um, que é uma velha guarda, que é o Jean Vladrian, foi ministro da Defesa de Hollande e foi também um dos primeiros a manifestar apoio a Macron. O outro é uma personagem desconhecida, podemos dizer, do circuito clássico da política, que é Edouard Philippe. Edouard Philippe está no campo oposto de Jean-Yves Le Drian, ou seja, ele sai dos republicanos. Ele é presidente da Câmara de uma cidade no norte da França. Ainda existe a expectativa, um pouco a surpresa, ou então Macron vai tirar a carta exatamente de alguém que não tem nenhuma conotação política.
As relações entre a França e a África estiveram fora dos debates eleitorais, mas observadores consideram que o novo presidente deverá manter a política externa do atual inquilino do Palácio do Eliseu, François Hollande. Apesar de não haver muitos detalhes sobre a visão de Macron para a África, Rui Neumann, em conversa com a Voz da América, diz que o novo presidente prometeu não alinhar com políticos que não cheguem ao poder pela via democrática e pretende apoiar mais a sociedade civil.
Vai apoiar mais a sociedade civil africana, vai apoiar mais aquelas linhas de contestação face aos governos totalitários e às presidências totalitárias em África. Ele diz que não quer continuar uma cumplicidade francesa daqueles dirigentes africanos que ganharam as eleições de uma forma duvidosa. Ainda não definiu claramente qual será a sua política africana, mas também lembro que desde Charles de Gaulle, aquilo que é anunciado durante a campanha, o que é posto em prática depois no exercício da política, há uma grande diferença.
Era o jornalista Rui Neumann, em Paris, a analisar os próximos passos do novo presidente francês, Emmanuel Macron.
A libertação de 82 raparigas de Chibok, na Nigéria, que haviam sido sequestradas pelo Boko Haram em 2014, é vista como a conquista de uma campanha nas redes sociais pressionando o governo nigeriano. O Amancio Miguel.
Gwana Simon Phoebe Haruna Esther Usman Saratu Awia. Estes os nomes de algumas das raparigas recentemente libertadas das mãos do Boko Haram em troca de prisioneiros daquele grupo, segundo a presidência da Nigéria. Foram, no total, 82 raparigas que ficaram em liberdade depois de, em 2014, terem sido raptadas pelo Boko Haram numa escola de Chibok. Durante 3 anos, ativistas usaram as redes sociais para pressionar o governo para negociar a sua libertação. Emma Shehu, do grupo Tragam de Volta as Raparigas em Abuja, disse que elas foram raptadas por falta de proteção do governo.
The failure, state failure, created a situation where those girls were abducted from school.
O movimento Tragam de Volta as Raparigas tem mais de 100 ativistas que usam o Twitter, Facebook e WhatsApp para pressionar o governo. Do grupo fazem parte jornalistas, funcionários públicos e cidadãos preocupados. As mensagens deste grupo foram multiplicadas milhares de vezes nas redes sociais. Após a libertação das 82 raparigas, o grupo felicitou o presidente Muhammadu Buhari por ter dedicado à causa. Hoje, o grupo celebra a conquista e continua a pressão para a libertação das restantes 103 raparigas que ainda estão nas mãos do Boko Haram, que ninguém sabe como estão.
E tempo agora para o desporto, com Álvaro Udger Andrade.
E no desporto começamos em Angola, onde tudo continua na mesma nos 3 primeiros lugares do Girabola, com o 1 de agosto a manter a posição cimeira com 30 pontos, depois de vencer o Progresso da Lunda Sul por 2-1. No segundo posto continua o Cabo Escorpo do Palenque com 29 pontos, vencendo no Uamo por 1-0 neste fim de semana, enquanto no terceiro lugar continua também o Petro de Luanda, que goleou o Sagrada Esperança por 5-1. No Moçambola, a União Desportiva do Songo consolidou a liderança do campeonato com 25 pontos ao vencer a ENH por 4-2 e ao beneficiar-se do empate 1-1 entre a Liga Desportiva de Maputo e a Macuacua. Com o empate que registrou em casa, a Liga Desportiva de Maputo soma 21 pontos e continua em segundo, mas com os mesmos pontos de Ferroviário de Maputo, que venceu o Xingala de Tete por 2-1. Na Inglaterra, o Chelsea joga hoje com o Middlesbrough, com 4 pontos de vantagem sobre o Tottenham, que perdeu com o West Ham por 1-0. Se vencer, a equipa de António Conte fica com uma vantagem de 7 pontos e será praticamente o campeão da Premier League. O Liverpool e o Manchester City lutam agora para consolidar o 3º e o 4º lugar, respectivamente, ou até ultrapassar o Tottenham no 2º posto e assim garantir o lugar na Liga dos Campeões. Na Espanha, tudo continua na mesma. O Barcelona e o Real Madrid empatados com 84 pontos, a 2 jornadas do fim, mas o Real tem um jogo a menos frente ao Celta. Maradona vai treinar o Al Fujajai, clube da 2ª Divisão dos Emirados Árabes Unidos. O jornal inglês The Sun diz que o acordo será por uma temporada e o objetivo é garantir a promoção ao principal escalão do futebol dos Emirados Árabes Unidos. O antigo craque argentino tinha estado no país em 2011 a treinar o Al Wasi, mas foi demitido ao acabar na 8ª posição do campeonato. E ainda sobre técnicos de futebol, a empresa Suning, multinacional chinesa de material eletrónico, que em junho de 2016 adquiriu 70% do Inter de Milão, está disposta a pagar 15 milhões de euros por ano ao treinador que assumir o comando da equipa na próxima temporada. Os candidatos são 2, António Conte do Chelsea e Diego Simeone do Atlético Madrid. Até ao momento, no entanto, nenhum dos pretendidos mostrou publicamente interesse em mudar de ares. O Milão não ganha. O Inter de Milão teve uma época frustrante. O médio francês do Chelsea, N'Golo Kanté, voltou a ser distinguido como jogador do ano, mas desta feita, o galardão foi entregue pela Associação de Jornalistas da Inglaterra. O francês superou a concorrência do seu colega de equipa Eden Hazard e do médio inglês Tottenham. O francês superou a concorrência do seu colega de equipa Eden Hazard e do médio inglês do Tottenham, Dele Alli. N'Golo Kanté tinha sido já distinguido como atleta do ano. N'Golo Kanté tinha sido já distinguido como atleta do ano pelos jogadores da Premier League no mês passado. No basquetebol angolano, o ASA pode assegurar hoje, de modo antecipado, na eventualidade de voltar a vencer o Progresso Sambizanga, a qualificação para a disputa das classificativas do 5º lugar da 39ª edição do Campeonato Nacional Sénior Masculino, o Big Basket. ASA, o Big Basket. AS e Progresso jogam neste momento a segunda de três partidas no pavilhão multiusos do Quilamba. E na NBA, os Washington Wizards. E na NBA, a equipa da casa, Washington Wizards, venceram os Boston Celtics por 121-102 ontem e empataram 2-2 a meia-final da Conferência Este. Bradley Beal, com 29 pontos, e John Wall, com 27, foram os homens em destaque nos Wizards. O quinto jogo está marcado para quarta-feira. O vencedor da eliminatória vai defrontar os Cleveland Cavaliers na final da Conferência Este. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet através do endereço www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social, estamos a falar do Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Na produção continua Mariano Bartolomeu, assim como na técnica o Alfredo Tavares Santos. Ao microfone, nesta terceira e última parte, eu, Amancio Miguel. O secretário de Estado americano Rex Tillerson vai se encontrar na próxima quarta-feira aqui na cidade de Washington com seu homólogo russo Sergei Lavrov para conversações que incluem a questão da Síria e também a Ucrânia. O UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, revelou que cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas, sendo desse número 1 milhão crianças, foram forçadas a sair das suas casas no Sudão do Sul para a Etiópia, Quênia e Uganda por causa da guerra civil no seu país que decorre desde 2013. De Luanda, Rondipa fala sobre o processo que culminará com as eleições gerais a 23 de agosto. E no final desta terceira e última parte, teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Das eleições em Angola registrou mais um virar de página no princípio desta semana, com a abertura das candidaturas dos partidos políticos legalmente constituídos para submeterem-se ao voto popular, previsto para o próximo dia 23 de agosto. O primeiro dia ficou marcado com a entrega dos processos dos dois principais partidos rivais, no caso o MPLA e a UNITA, que revelaram estarem preparados para enfrentar a vontade dos angolanos. A expectativa sobre quem iria dar entrada primeiro também foi um dos factos que animou as movimentações junto do Tribunal Constitucional, sendo que a UNITA alegou que aquela instância judicial beneficiou o partido no poder para ser o primeiro para publicitar o facto junto dos órgãos de comunicação social, numa altura em que os seus mandatários, quando se deslocaram ao tribunal nas primeiras horas do dia, não foram admitidos a proceder à entrega dos processos antes dos mandatários do MPLA. Ainda assim, os mandatários dos dois maiores partidos em Angola garantiram terem cumprido os requisitos mínimos exigidos pelo Tribunal Constitucional. Esta semana ficou também marcada com a entrega junto da Comissão Nacional Eleitoral do ficheiro informático definitivo de cidadãos maiores do Registro Eleitoral, uma tarefa que foi conduzida pelo Ministério da Administração do Território perante o total descontentamento dos partidos políticos na oposição. Também esta semana, a UNITA veio novamente a público alegar que as tecnologias que estão a ser utilizadas neste processo não garantem transparência nem segurança porque agridem o propósito de um Estado de Direito. O secretário para os Assuntos Eleitorais do Partido do Galo Negro, Vitorino Unhani, afirmou que as condições políticas para as eleições em Angola não estão reunidas.
A CNE garantiu ao Conselho da República que estavam criadas as condições humanas, técnicas e materiais para a realização de eleições. A UNITA acha que se as condições jurídicas, humanas e materiais estão reunidas, já as técnicas não, pois as tecnologias que estão a ser utilizadas não garantem transparência nem segurança, porque agridem o propósito de um Estado de Direito e usurpam os poderes que só ao soberano pertencem. A UNITA vem fundamentar tais teses recorrendo a três principais ocorrências verificadas ao longo das fases de registro eleitoral, tal como segue. Não partilha de dados estatísticos entre brigadistas e fiscais de partidos políticos. Logo no primeiro dia de atualização do registro eleitoral, os fiscais da UNITA solicitaram dos brigadistas a partilha de dados controlados pelas partes. Cada chefe de brigada era peremptório em dizer que tinha recebido da direção do MAT orientações expressas de não partilhar os dados estatísticos com os partidos políticos. Tal atitude violou o artigo 60º, Direitos dos Fiscais, da Lei 8/15, Lei do Registro Eleitoral Oficioso, na sua linha A, que diz: obter informação sobre os atos de registro presencial dos cidadãos maiores sobre o seu progresso. Sendo do MPLA, os brigadistas, a partilha de dados permitiria o controlo diário das estatísticas para que no dia seguinte se partisse de dados do dia anterior. Nada disso aconteceu. Consequências: o número total de eleitores foi obtido somando-se quatro parcelas, nomeadamente provas de vida, pedidos de segundas vias, atualizações de morada e registro de novos cidadãos, quando o total devia ser obtido por adição de apenas duas parcelas, provas de vida mais registros de novos cidadãos, porque tanto quem pediu a segunda via quanto aquele que fez a atualização de morada fizeram prova de vida porque estão vivos.
Segundo Vitorino Unhani, todas essas trapaças surgem para se esconder um número altamente significativo, superando a ordem dos 2 milhões de eleitores.
A partir do mês de outubro de 2016, a UNITA foi manifestando junto da direção do MAT a ocorrência de duplos registros e, em certos casos, múltiplos registros. Em novembro, o MAT organizou uma dupla sessão, sendo uma técnica e outra habitual, em que apresenta o relatório. Foi nessa reunião que apresentamos algumas preocupações de ordem técnica. A UNITA dizia ter detectado duplos registros, mas o secretário de Estado para os Assuntos Institucionais respondeu dizendo que não era possível, porque tão logo se tente fazer um segundo registro, o sistema detecta e rejeita. O mesmo Dr. Adão de Almeida, exercendo as mesmas funções, no Matabicho, tido com os jornalistas no dia 25 de abril de 2017, disse, e eu cito: o sistema utilizado no processo eleitoral permite duplo registro, mas impede a dupla permanência de um mesmo cidadão na base de dados. O Dr. Adão de Almeida estará, na lógica do dito pelo não dito, o Dr. Adão de Almeida estará a dizer que o sistema admite e rejeita ao mesmo tempo. Em política, 2 mais 2 podem ser iguais a 5. Mas, em ciências exatas, as ciências exatas não casam com a política. Um sistema tecnológico não pode permitir e impedir ao mesmo tempo. Um programa que permite vícios do gênero foi montado na base de um algoritmo malicioso. A chave primária que exige uma identificação única. Ou melhor, a chave primária exige que haja uma identificação única. Quando acontece o contrário, significa que o programador introduziu um mecanismo de violação de dados. No dia 20 de abril de 2017, penso que este é o exemplo que nós queremos dar, o cidadão João Cacheu, em Calenda, professor Lucapa, Lunda Norte, tendo falecido e tal como determina os hábitos dos africanos, na repartição de bens a ele pertencentes em vida, foi encontrado na sua pasta um conjunto de 171 cartões de eleitor. É este anexo aqui, são 171 cartões de eleitor, que provam exatamente o que nós sempre denunciamos, estão ligadas à recolha de cartões de eleitor, portanto, recolhemos esses dados, os nomes, bem como a identificação desses cartões de eleitor.
Entretanto, o secretário de Estado para os Assuntos Institucionais do Ministério da Administração do Território reiterou esta semana a fiabilidade do sistema que suportou o processo de registro eleitoral. Adão de Almeida deplorou a postura da UNITA, que de forma recorrente questiona a seriedade do processo e põe em causa os números de eleitores obtidos durante o registro eleitoral.
Nós ouvimos atentamente a conferência de imprensa que foi feita e podemos tirar dela várias ilações possíveis. Bom, a primeira delas é que, infelizmente, entramos por um quadro de alguma irresponsabilidade naquilo que se diz. Todos nós compreendemos que isso é um processo com um nível de seriedade bastante elevado, pelas responsabilidades que ele tem para o país e para o futuro imediato do país, e é um processo que deve ser tratado com responsabilidade. Não é compatível com afirmações ou acusações levianas sobre o processo de registro. E é um pouco o que tem estado a acontecer nos últimos tempos. No essencial, se quisermos, as questões que ontem foram colocadas se resumem no seguinte. Aliás, talvez um comentário prévio, não são questões novas, nem são questões que nunca foram explicadas. Provavelmente são questões que ninguém quer compreender. E quando não se quer compreender, é muito difícil de explicar. Bom, mas reiterando. Primeiro, o problema do duplo registro. E a UNITA insiste em trazer casos de cidadãos que têm dois cartões porque fizeram dois registros e com isso querer considerar infiabilidade da base de dados. Qualquer cidadão comum, minimamente informado, e os senhores jornalistas, enfim, acompanharam várias notas sobre essa matéria e seguramente têm informação bastante sobre isso. E a UNITA também tem. Sabe que no nosso processo de registro eleitoral, no modo como ele está concebido, o processo de detecção do duplo registro não é feito a montante, não é feito no momento do registro. É feito depois dos dados entrarem para a base de dados de registro eleitoral. Portanto, agora os dados são definitivos. E agora é que nós oferecemos as garantias de que não há duplos registros na base de dados. Até há pouco tempo, nós estávamos a trabalhar com dados provisórios. E várias vezes dissemos que os dados eram provisórios porque um dos processos que nós estávamos a tratar era exatamente o processo da eliminação dos duplos registros. Portanto, todos nós sabíamos e dissemos isso de antemão, que havia pessoas com mais de um registro realizado. Portanto, isso não é uma descoberta da pólvora, nem é uma questão relevante como tal.
Adão de Almeida refere que todas as preocupações levantadas pela UNITA já foram explicadas, mas lamenta o facto de todos os argumentos apresentados não estarem a ser compreendidos. Enquanto isso, a UNITA e o partido no poder foram as únicas formações políticas que deram entrada das suas candidaturas junto do Tribunal Constitucional. Segundo Carlos Ferreira Pinto, mandatário do MPLA, o seu partido aposta na manutenção do poder político em Angola.
O Comitê Central aprovou as candidaturas em 3 de fevereiro. Em 9 de fevereiro, o seu secretariado, o Bureau Político, aprovou uma diretiva executiva que difundiu a todos os comitês provinciais do partido e deu arranque a este trabalho todo de preparação do processo das candidaturas para o Tribunal Constitucional. Devo dizer também que o Tribunal Constitucional organizou um seminário com todos os partidos políticos e coligações de partidos políticos, isto a 14 de março, mas nesta altura já o MPLA estava no terreno há bastante tempo e com uma boa velocidade.
Carlos Ferreira Pinto confirmou cabeça de lista do partido no poder, as próximas eleições e do seu vice-presidente. O mandatário do MPLA adiantou para os próximos dias a apresentação do programa de governação do seu partido.
É o que foi entregue. O cabeça de lista e candidato a presidente da República de Angola é o nosso atual vice-presidente do MPLA, portanto, camarada João Manuel Gonçalves Lourenço, e o candidato a vice-presidente da República, o camarada Burrito de Sousa Baltazar Diogo. Bom, as assinaturas foram, digamos, duas assinaturas. Uma assinatura do secretário-geral, quem teve o secretário-geral, o camarada António Paulo Cassoma, quem teve, digamos assim, a missão de vir proceder à entrega oficial do processo de candidaturas do MPLA e a assinatura do mandatário em todas as folhas de papel do processo. Nas segundas eleições, ou seja, eleições relativas de 2008, o Tribunal Constitucional acabava de ser constituído e, digamos assim, foi uma atividade um tanto quanto intensa e também feita de uma certa pressão. Em 2012 foi muito mais suave, pelo que vimos e pelo que nos foi dito, tem cerca de 600 pessoas divididas em três turnos para trabalhar na questão da verificação de todos os documentos constantes do processo. Os passos seguintes, quanto à candidatura em si, é aguardarmos que o Tribunal, nos termos da lei, dê seguimento aos demais atos previstos, nomeadamente a fixação à porta do Tribunal Constitucional das listas de candidaturas, entra-se depois para um processo eventual de eventuais impugnações, etc., etc. E, finalmente, antes do finalmente, é aguardarmos que o Tribunal Constitucional notifique os partidos políticos, as coligações de partidos políticos, para eventuais suprimentos de determinadas insuficiências ou irregularidades, e caberá aos partidos políticos, no prazo legal, responderem, querendo, ao Tribunal Constitucional. Quanto a nós internamente, continuamos a realizar o nosso trabalho. Temos estado com esta atividade de apresentação do candidato do MPLA a Presidente da República nestas eleições gerais de 2017, em todo o país. Vamos prosseguir e vamos, nos próximos tempos, proceder à apresentação pública do programa de governação do MPLA para o período 2017-2022.
Finalmente, o diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional falou dos processos que deram entrada no Tribunal e da sua conformidade com a legislação eleitoral. Márcio Lopes afirmou que o processo de validação das candidaturas não vão ultrapassar o prazo legalmente fixado.
Neste momento estão a ser autuados os dois processos de candidatura e estão a ser encaminhados para iniciar a fase de validação de ambas as candidaturas, nomeadamente a verificação dos documentos individuais dos candidatos, as declarações de aceitação de candidatura e do seu reconhecimento notarial, os certificados de registro criminal, a sua validade, os documentos, cópia do bilhete de identidade e do cartão de eleitor de todos os candidatos, para depois iniciarmos o processo de verificação de conformidade das assinaturas dos apoiantes e dos correspondentes cartões de eleitor que suportam as candidaturas, ambas as candidaturas. É um processo que pode demorar varia o processo de duração em função do número de documentos apresentados. Cada candidatura deve apresentar aproximadamente 25 a 30 mil documentos. E em função do número de documentos apresentados por cada candidatura, demorará mais tempo. Mas nós precisamos de aproximadamente 14 a 16 horas para processar cada uma das candidaturas, tempo mínimo. Os senhores ouviram dizer, o senhor mandatário do Partido UNITA, que eles apresentaram mais assinaturas, mais subscrições do que o mínimo legalmente exigido. E, portanto, como podem verificar, eles não apresentaram apenas as 14 mil assinaturas. Devem ter apresentado mais assinaturas. E, por causa disso, o processo de verificação da conformidade dessas assinaturas e dos correspondentes documentos que integram os apoiantes vai demorar mais tempo. Mas nada que nos obrigue a ultrapassar o prazo legal fixado. Cada documento é avaliado em cadeia, como se fosse uma fábrica, e passa toda a documentação por todos esses estágios até a fase final em que é efetivamente validada. E só depois disso é que é preparado um relatório que é remetido ao plenário para, no final, decidir sobre a admissibilidade ou não da candidatura. Nesta fase inicial, todas as candidaturas que tenham insuficiências deverão ser notificadas para suprir essas insuficiências e assim completar o processo de apresentação de candidatura e poder ser validada para concorrer às eleições gerais.
Estes foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Arandipa, a partir de Luanda, falando-nos aqui do processo que culminará com as eleições em agosto. Agosto, altura em que o nosso próximo convidado faz 75 anos. Estamos a falar do Caetano Emanuel Teles Veloso. Caetano Veloso, uma das figuras do tropicalismo com o tema Terra.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Quem supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema, mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas.
Caetano Veloso, um dos nomes do tropicalismo, um movimento que nos anos 60 lutou contra a ditadura militar no Brasil usando as artes. 14:24. O secretário de Estado americano Rex Tillerson vai encontrar-se na quarta-feira aqui em Washington com o chefe da diplomacia russa Sergei Lavrov para conversações que incluem as questões da Síria e da Ucrânia. O Departamento de Estado americano afirma que o encontro servirá para debater os esforços para reduzir a violência, encaminhar assistência humanitária ao povo sírio e criar as condições para uma solução política daquele conflito. A Rússia, a Turquia e o Irão concordaram com uma proposta de Moscou para a criação de zonas de redução de violência na Síria, num esforço para ter por termo a 6 anos de conflito. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF, revelou que cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas, incluindo mais de 1 milhão de crianças, foram obrigadas a abandonar as suas casas no Sudão do Sul e seguir para países vizinhos como a Etiópia, Quênia e Uganda, em consequência da guerra civil iniciada em 2013. Além disso, 1 milhão e 400 mil crianças vivem em campos deslocados dentro do país. O futuro de uma geração está realmente em jogo, disse Leila Pakala, do UNICEF, para quem a horrível realidade de quem quase 1 em cada 5 crianças do Sudão do Sul foram obrigadas a abandonar as suas casas, ilustra como esse conflito é devastador para os mais frágeis do país, disse Leila Pakala. O Sudão do Sul conquistou a independência em 2011, mas 2 anos depois incluiu uma guerra civil, quando o presidente Salva Kiir acusou o vice-presidente Riek Machar de planear um golpe de Estado. As autoridades afegãs dizem que pelo menos 34 militantes do grupo Estado Islâmico foram mortos em recentes ataques na região oriental do país. Os militares destruíram uma estação de rádio que era usada pelo grupo Estado Islâmico para difundir propaganda extremista e ameaças à população e funcionários do governo.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa declaração conjunta emitida a 25 de abril, a União Europeia, a Embaixada da República Federal Alemã, a Embaixada da França, a Embaixada dos Estados Unidos da América e o Gabinete do Representante da Suíça manifestaram preocupação sobre as recentes detenções no Chad de ativistas da sociedade civil. Estamos preocupados com a detenção de vários ativistas da sociedade civil pela falta de informação relativamente às acusações contra eles, bem como as condições da sua detenção, e desejamos reiterar o nosso apoio ao respeito pelas liberdades fundamentais, entre elas a liberdade de expressão e o direito à manifestação, elementos essenciais à democracia, declararam os signatários. Os membros da sociedade civil devem desempenhar um papel central no reforço da democracia e do primado da lei. A declaração responde a informações de que, na noite de 11 de abril, uma coluna de 2 viaturas contendo entre 86 e 100 de prisioneiros foi atacada por indivíduos fortemente armados, resultando na morte de 9 presos. Entre os mortos estavam 8 indivíduos implicados na morte em janeiro do superzinho do presidente Idriss Deby. Os signatários destacam que o ataque contra a coluna de presos e o assassinato de detidos durante a transferência são igualmente fonte de preocupação. Acreditando no direito a julgamento honesto que permite a prevenção da impunidade e a proteção contra abusos, esperamos que estes atos sejam clarificados para que os responsáveis possam ser apresentados à Justiça. O Procurador-Geral e os membros da sociedade civil condenaram igualmente o ataque. Os Estados Unidos e os outros signatários da declaração encorajam o Chad a assegurar os direitos inscritos na Constituição e nos acordos internacionais dos quais são signatários, que contribuem para a paz e a estabilidade. Foi um editorial partindo dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim com o editorial terminamos a presente edição. Recordar apenas que o secretário de Estado americano Rex Tillerson vai se encontrar na próxima quarta-feira aqui em Washington com o seu homólogo russo Sergei Lavrov para conversações que incluem a questão da Síria e também da Ucrânia, enquanto que o UNICEF revela que cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas foram forçadas a sair das suas zonas de habitual residência no Sudão do Sul, fugindo para Etiópia, Quênia e Uganda por causa da guerra civil. Agora sim, o ponto final à presente emissão. Despedem-se Al Santos na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e o Amancio Miguel ao microfone. Amigos, amanhã pontualmente voltaremos ao contacto. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.